vem aí o nosso Conexão Entrevista com Álvaro Buzeta.
Olha, eu queria chamar a atenção porque o assunto aí é com o pessoal da Matersan, o responsável técnico doutor Jean Tiziani, tá com a gente aqui ao vivo, né? Para falar de um assunto que ainda é tabu, principalmente para as mulheres, né? Há muito medo, muito receio de alguns procedimentos que são necessários para a qualidade de vida. Vamos falar de miomas, vamos falar de endometriose, de cirurgias. Doutor Jean, bem-vindo, né? Nosso primeiro contato neste novo ano. Bem-vindo, bom ano para nós aí.
Bom dia, Álvaro, bom dia, Giovano, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Mais uma vez é uma satisfação de poder estar aqui com vocês, né? Compartilhando um pouquinho da nossa experiência e tirando dúvidas, querendo poder ajudar de uma forma ou de outra os ouvintes aí.
Bom, vamos começar com os conceitos. O que são os miomas, que se ouve muito falar, e a endometriose?
Bom, a gente vai falar um pouquinho de saúde feminina, isso, né? Que são os miomas e a endometriose. Miomas, eles acometem um útero, né? Na grande maioria das vezes, às vezes pegam um pouquinho de ligamentos, né? Ligamentos laterais do útero, que são as estruturas que sustentam o útero na pelve feminina. Mas 99% são do útero mesmo, né? É uma alteração, é uma forma de uma tumoração localizada no útero, que a princípio é benigno, mas tem uma chance de 1-2% dele se transformar em sarcoma quando você deixa ele por muito tempo, ou quando eles atingem um tamanho muito grande. Daí são tumores malignos, né? Mas geralmente eles começam com uma alteração de uma única célula, são chamados tumores monoclonais. Uma célula do útero que começa a desenvolver e começa a crescer um nódulo ou um tumor no próprio útero. Conforme a localização desse mioma no útero, é que ele dá os sintomas. Conforme o tamanho que eles atingem, também apresenta os sintomas nas pacientes. Mas na grande maioria das vezes, os sintomas é sangramento irregular. E quando eles atingem um tamanho muito grande, ele começa a dar sintoma de peso, de irregularidade menstrual, de dor pélvica, dificuldade para ter relação. Então, conforme a localização desse tumor benigno, na grande maioria das vezes, no útero, ele dá os sintomas nas pacientes, né? Então, isso seriam os miomas. Quando você começa a falar de endometriose, a endometriose geralmente atinge um público um pouco mais jovem. Adolescentes, mulheres em idade reprodutiva. E a endometriose é uma doença que atinge a parte, na grande maioria das vezes, a parte externa do útero. Então, o local do endométrio é a parte interna, que seria aquele tecido menstrual. Isso num resumo, assim, para o povo entender. Uma
linguagem bem popular.
Né? É. Então, a parte interna do útero se chama de endométrio, que é a descama. Quando a mulher está no período menstrual, esse endométrio ele descama e se transforma em menstruação. Quando esse tecido endometrial ele se aloja na parte interna do abdômen, do lado de fora do útero, lá na trompa, no ovário, no ligamento útero-sacro, no intestino, ele começa a promover esses pequenos sangramentos em locais fora do local habitual do útero. Então ele começa a ter sangramento dentro do abdômen, ele começa a fazer uma retração e uma cicatriz, e um processo inflamatório muito importante na pelve feminina. E aí sim a paciente começa a apresentar os sintomas, bem importantes muitas vezes, conforme a localização onde esse tecido anormal, que não deveria estar ali, começa a penetrar, infiltrar, sangrar, fazer retração cicatricial. E isso acontece todos os meses, que seria o período menstrual da mulher.
Segue o mesmo período
da menstruação. E aí tem sintomas bem importantes, né? Porque a endometriose é uma doença que até muitos anos atrás existia uma dificuldade muito grande de diagnóstico. Né? Quando eu comecei lá em 2000 e quando eu me formei em 2004 e comecei a residência em 2005, a gente praticamente nem falava em endometriose, né? E hoje ela atinge cerca de 50-60% da população feminina em idade fértil. Então, é uma doença bem prevalente.
E qual que é o sintoma principal dela que tem que ficar atento, assim?
Então, vamos dizer assim, o sintoma mais elucidado, mais manifesto, é a dor para ter relação.
Dor durante o ato sexual.
E dor no período menstrual. A paciente que tem dor menstrual, ela precisa, no mínimo, excluir a endometriose. Ela precisa investigar e saber se não tem. Por quê? Se tem dor no período menstrual, geralmente as pacientes que têm endometriose severa, avançada, elas têm uns sintomas bem importantes, de muita dor pélvica, ficam acamadas.
É grave mesmo?
É grave.
Forte.
Então ninguém tem isso todo mês, entendeu? Sim. Então, conforme a localização, ela apresenta os sintomas. Mas a grande maioria delas apresenta dismenorreia, que é a dor no período menstrual. Daí vem com dispareunia, dor na relação. Às vezes, fora do período menstrual,
5 ou 8 dias por mês ela vai ter dor.
Muitas vezes, quando pega intestino, ela tem diarreia associada no período menstrual, ou constipação, ela tem alteração de hábito intestinal.
Olha só.
Se ela pegar trompa e ovário, ou o próprio ligamento uterosacro, ela tem uma relação muito grande com infertilidade, com mulheres que têm dificuldade para engravidar. Então, é uma doença chata, que afeta muitas mulheres, coloca aí 60% das mulheres em idade reprodutiva, coloca dos 15 aos 40, 45 anos, né? Então é uma doença e, assim, no final das contas ela é tratável, recuperável.
Tá falando de um dos assuntos que as pessoas têm mais medo, que é cirurgias. Todo ser humano, não adianta falar, tem medo de cirurgia e não quer fazer cirurgia. Ninguém gosta, né? Mas às vezes é muito necessário. Falando do universo feminino, as mulheres têm muito receio de cirurgias, principalmente falando do próprio ovário, né? Que tem uma questão até assim, voltada à família, voltar. Em questão do mioma, então, começando do mioma, para falar dele primeiro.
Sim.
Foi o primeiro citado. Em que momento que se torna necessário fazer cirurgia? Tem tratamento sem cirurgia ou tem que se fazer cirurgia?
Existem dois casos, assim, principais de indicação cirúrgica pelos miomas, né? Primeiro, quando ele começa a dar sintoma, que são sangramentos, dor pélvica, né? Sangramentos irregulares, e quando eles já atingem grandes tamanhos. Esses precisam ser retirados, porque ele tem um risco de transformação em malignidade, em câncer de útero, câncer de... né? Então ele precisa ser retirado. Antigamente se faziam grandes incisões no abdômen para fazer as esterectomias, né? Que é a retirada do mioma ou a retirada do útero mesmo, né?
Sim.
Então abria a barriga do umbigo para baixo, ou transversal, que nem a cesárea.
Era uma cesárea quase.
É. E as pacientes tinham muito medo, porque antigamente, na grande maioria das vezes, se tirava os ovários da mulher. Sim. Em idade. Em mulheres jovens, mulher com 40, 35, 36 anos, 40, 45, tirava os ovários. Então o ovário, ele produz o hormônio feminino. Hoje em dia a gente, primeiro, não faz mais grandes incisões. Hoje em dia eu opero 100% das minhas pacientes por laparoscopia, que são pequenos furinhos, e a gente consegue fazer a mesma cirurgia do que fazer uma abertura, uma incisão enorme no abdômen da paciente. E hoje em dia a gente deixa os ovários. Por quê? Os ovários produzem o hormônio feminino. Então, se existe muito ainda um místico de que, ah, eu não posso tirar meu útero porque senão eu vou ficar fria, eu não vou ter vontade de ter relação, eu vou entrar na menopausa, eu vou vai ter problema nos meus ossos, né, por falta de hormônio. E não é assim, não é mais assim. A gente sempre, independente da idade da mulher, a gente prioriza ou tende a deixar o ovário. A gente só retira o ovário que produz hormônio naquelas pacientes que realmente tem indicação. Se não, eu vou ter que tirar meu mioma. Você só tira o útero e o mioma. O resto fica. E não se faz mais grandes incisões. Não se faz, não. Eu opero de uma técnica minimamente invasiva, que se chama, que é por laparoscopia. Então, são pequenos furos no abdômen, né? Que a gente consegue fazer a cirurgia com uma excelência melhor, porque você tem uma visão melhor, você é mais exato na tua manipulação lá dentro das estruturas, com menos trauma nos tecidos. Consequentemente, a paciente volta mais rápido às atividades do dia a dia no pós-cirúrgico. Ela tem menos dor, porque não precisa abrir o abdômen, cortar o abdômen.
Questão de ponto depois?
Não
tudo.
Tem ponto, é 4, 5 pontinhos. Sim. Que você faz. A paciente não tem tanto sangramento, não tem muito risco de complicações. Ela tem uma alta precoce, que muitas vezes pode ir para casa no mesmo dia. Olha, mesmo só fazendo uma cirurgia de grande porte. Então, esse medo que as pessoas têm de fazer cirurgia, eu acho que elas precisam de orientação para acabar isso.
Sim,
né?
É um tabu ainda, né?
É, tabu
falta de informação
ainda,
na verdade, quanto ao procedimento que a gente está informando como é que é feito agora, né?
É. Nós voltamos, para tu ter uma noção, nós voltamos a trabalhar dia 13 ou 14 na segunda-feira, retrasada ali. E uma das primeiras pacientes que eu atendi é que ela tinha uma indicação cirúrgica de fazer uma esterectomia. Ela disse, uhum, não vou, acho que a senhora precisa fazer cirurgia, porque está ali incomodando, está tendo sangramento, esse mioma está grande. Várias indicações. E ela diz, não, eu não quero operar. Eu falei, mas por que que a senhora não quer operar? Não, porque daí vai tirar tudo, vai cair tudo, não vai... Eu falei, não, senhora, mudou, não é mais assim. Daí eu expliquei para ela, ela entendeu e mudou de ideia. Mas ela precisava de informação, né? E não, diz que me diz que antigamente era assim, as coisas melhoraram.
Sim,
né?
A evolução da ciência, né? Da medicina, né?
Pra você ter uma noção, hoje é sexta, né?
Isso.
Quarta-feira de manhã eu operei uma paciente, fiz uma esterectomia porque a paciente tinha os miomas, até eu postei um vídeo lá no Reels, no Instagram. A cirurgia demorou 40 minutos.
Olha só, nem uma hora.
Nem uma hora. A cirurgia foi rapidinha, com toda a segurança. Eu passei de tarde para ver a paciente, ela já tinha levantado, caminhado, comido. Eu dei alta no mesmo dia para ela, de noite. Entendeu? 12 horas após o procedimento cirúrgico de uma grande cirurgia, ela pôde ir para casa. Com bem, com segurança, sem dor. E fez uma cirurgia de grande porte. Então, pra você ver como antigamente as grandes incisões, a paciente ficava 3 dias internada.
Sim, é terrível, né? Muita dor, né?
E fora a recuperação, né?
Era mais lenta.
Recuperação, é.
Quanto hoje maior a incisão, mais lenta a recuperação.
Certeza. É. Então, hoje em dia evoluiu muito, né, Aldo?
E se não, vamos supor que tem uma paciente, não vou fazer, tem que fazer, e ela deixar, pode agravar a saúde dela, pode ocasionar o quê?
Pode, na grande maioria das vezes os miomas crescem, né?
Ah, eles evoluem.
Eles crescem e aí tem o risco de 2% de transformação de malignidade.
De virar um câncer aí.
De virar um câncer.
Aí é complicado.
E você tem que operar do mesmo jeito
depois, maneira,
né? Em situações bem piores. Vai ter que fazer, às vezes, radioterapia, quimioterapia.
Sim, todo o processo doloroso lá. É. Muito bem. E no caso da endometriose? O doutor falou que tem tratamento inicial. Para tratar. Tem algum caso mais grave que tem que fazer algum procedimento invasivo?
Olha, hoje em dia a gente sabe que a endometriose é uma doença evolutiva, né? Se você não tratar ela no início, ela pode ir piorando e acometer outros órgãos. Tipo, uma endometriose que seja lá do ligamento útero-sacro. Se você não tratar, essa lesão, ela pode se expandir e começar a pegar lá o intestino, o ovário. Ela pode se transformar numa doença bem extensa, bem grave, né? Então, hoje em dia, a gente prioriza. Tem dois tipos de tratamento. Tem um tratamento clínico, com mudança de estilo de vida, nutricionista, né? E acompanhamento mais frequente. Se a paciente melhorou dos sintomas, você vai levando, né? Acompanhando com exames. Mas também, na grande maioria das vezes, a indicação é cirúrgica para remover a lesão, toda a lesão. Porque senão ela vai se agravando, ela vai piorando, ela vai se estendendo, né?
E no caso da endometriose que atinge mulheres mais jovens, tem alguma causa específica ou é uma questão muito genética, muito particular? O estilo de vida mesmo também?
Logo no começo se achava que era uma menstruação que voltava pelas trompas, se alojava ali dentro do abdômen e começava a ter o implante das células e a proliferação do tecido endometrial, né? Mas hoje em dia não. Hoje em dia já existem teorias que a endometriose já nasce com a mulher.
Tá no DNA.
É. E aí, num momento ou outro, quando tiver fator facilitador, tipo, pacientes que são emocionalmente não estáveis, sim, pacientes muito ansiosas, muito estressadas, que trabalham demais, que acabam deixando para ter a maternidade muito tarde. Então, todos esses fatores, eles podem ser facilitadores para o desenvolvimento da doença que já nasceu com a paciente. Né? Então, essa teoria de genética que já nasceu com a paciente está muito bem estudada, está muito bem elencada, só não tem o aval de todo mundo ainda.
Sim, sim.
Né? Mas eu penso que sim, porque a endometriose pode acometer aquela menina de 14 anos que iniciou a menstruação, como pode acometer a mulher de 30
sim,
anos. né, que conseguiu ir tolerando tudo isso. Então nasce com a mulher e por um fator ou outro, facilitador, prolifera.
Se manifesta ali. E aí trata-se, clinicamente, se for, tiver muito avançado e não tiver, daí tem que ir para cirurgia.
Sim. A grande maioria das vezes é cirúrgico, né?
A cirurgia da endometriose segue a mesma linha do mioma? Ela é tranquila também, assim, tem, ela difere-se em alguma coisa?
Geralmente sim. São cirurgias muitas vezes extensas, né? Que precisa, aí sim, precisa tirar trompa, às vezes precisa tirar ligamento uterosacro. A estrutura da pelve feminina é bem complexa, né? Porque tem inervação que alimenta a bexiga para fazer xixi, ou reto para fazer cocô, então depende muita coisa.
Mais complexo.
Você tem que afastar todas as estruturas e aí remover a lesão, né? Muitas vezes pega intestino, então você tem que seccionar a parte intestinal comprometida, refazer uma anastomose, né? Então tudo isso é bem complexo. A cirurgia da endometriose não é para qualquer um fazer. E também não se faz mais a forma antiga, lá que abria a barriga.
Sim.
Cirurgia de endometriose é só laparoscópica.
Mesmo,
senão a cirurgia é incompleta.
Mesmo caso do mioma, então.
Do mioma.
Por isso que é importante procurar cedo, né? Esse atendimento aí, se tiver qualquer... A mulher tem que se conhece.
Sim.
Opa, tô diferente aqui, já procurar um profissional, né, doutor? Para ver o que tá acontecendo aí e tratar.
É mais ou menos que nem o câncer, né, Aldo?
É.
O câncer é
história.
Assim. O câncer, se você for tratar um câncer, vou dar um exemplo, câncer de mama de 1 centímetro, a forma de tratamento é rápida e a resolução dos quadros são mais fáceis. Agora, quando você deixa a doença evoluir, é muito pior operar um tumor de 5 centímetros ou uma lesão de endometriose avançada que compromete intestino, que compromete trompa, que compromete ovário, que compromete útero, que compromete inervação, que às vezes compromete o canalzinho do xixi ali, da urina, que vem do rim, que vai pra bexiga, que é o ureter. Às vezes tem que seccionar e reestruturar isso. Muitas vezes dá, muitas vezes não dá.
Sim.
Então, quanto antes puder ter o diagnóstico e oferecer o tratamento e resolver o tratamento, melhor, sem dúvida alguma. Tanto para endometriose, quanto para miomas, quanto...
Qualquer outro caso. For, né? Tem perguntas, alguma mensagem do ouvinte, senão nós vamos fazer um intervalinho, Giovana. E aí nós voltamos aí com a parte final, né, para as considerações finais. E também vamos falar aí, reforçar as especialidades da Matrissan, que já está atendendo aí, tem algumas novidades, talvez, né, não sei se o doutor vai querer falar, de profissionais novos que venham a oferecer. E a gente reforça, né, que não precisa sair de Xaxim para consultas, alguns procedimentos que a Matrissan realiza aqui no município, no nosso Lar do Oscilar.
Olha, eu tenho uma pergunta para o doutor. Depois da cirurgia de endometriose, ela pode voltar? Essa é a pergunta.
Uma boa pergunta.
Olha, Silvia, a endometriose é uma doença progressiva, né? A gente tem o objetivo de remover toda a lesão. Antigamente você fazia cirurgias de endometriose, quando você começou, ia lá e fazia uma queimação assim dos focos. Hoje a gente nem fala em foco de endometriose, a gente fala em lesão de endometriose. E você remove tudo que você vê, tudo que aparece no exame. Voltar, ela pode voltar, mas com muito menos chance de retorno da doença.
Uhum.
Né? Porque como eu falei, como é uma doença genética que nasce com a mulher, às vezes você remove toda a lesão de um lado e daqui 2-3 anos aparece de outro.
Sim, mas não, então, é a mesma lesão.
Não é a mesma, não, é outra lesão. Mas ela pode voltar, sim. Pode voltar. Graças a Deus, a grande maioria das pacientes se beneficiam com tratamento cirúrgico porque remove a dor, tira sintoma, tira a queixa, remove toda a lesão. E se voltar, coloca aí que 5, 10% das pacientes pode voltar, sim. Pode voltar a doença.
Tem mais uma pergunta aqui. É, a minha filha, como é que é o nome? A Pierina. A minha filha tem um mioma do tamanho e semelhante à ponta de um tênis. Como seria a cirurgia dela?
Depende muito da idade da paciente, do objetivo dela, se ela já tem prole definida, a localização do mioma. Porque se a paciente tem prole definida e tem mioma, ela pode ser retirada do útero e resolve o problema dela.
Sim.
Se é uma paciente que não tem filho, o objetivo é tirar só o mioma e deixar o outro. Então você faz uma miomectomia. Mas vai depender muito da localização do mioma e do tamanho desse mioma.
Sim.
Também, né? E do objetivo da paciente. Mas as pacientes que têm miomas com sintomas, aquelas pacientes que incomodam, que sangra, que tem dor pélvica, que já tem filhos, que não quer mais ter filho,
tira outro.
Tira outro. E te digo mais, as pacientes que operam, você pode perguntar para, se tu operar 10 pacientes, pode perguntar para 10 pacientes. Ela diz: bah, doutor, eu devia ter tirado 10 anos antes meu útero. Porque ela passou 10 anos com dor, sim, com desconforto.
Melhora a condição de vida?
Não, muito, sem dúvida nenhuma.
Tirado,
dá qualidade dor, de vida para a
pessoa. Dor ninguém,
né,
não merece.
Aqui tem aqui a Nádia, ela falou: eu fiz cirurgia com o doutor Jean de endometriose.
Endometriose.
Super profissional, uma recuperação muito rápida, ela falou.
É, o ideal é que as pessoas elas procurem, né, doutor, a matriz, porque tem que analisar cada caso, qual que é a estratégia que vai ser adotada na questão do mioma, né, para ver se precisa. É isso que é importante. Claro que a dúvida às vezes ela é padrão, ela é geral, né?
Sim.
Mas é como o doutor falou, idade, histórico, tudo isso é avaliado clinicamente antes, né? É um passo a passo. Doutor, mais algum ponto sobre esses dois temas, sobre cirurgias? Caso contrário, eu gostaria que o doutor falasse aí sobre a Matersan, voltou a atender já, né? Tá já com a agenda borbulhando aí.
É.
E as especialidades, né? Uma, sim, gama de profissionais que estão atendendo todo dia, toda semana em Xaxim.
Sim. É, nós voltamos a atender ali na segunda semana de janeiro, né? E a agenda, graças a Deus, tá sempre bem recheada, assim, não tenho queixa nenhuma. Isso para mim é satisfatório, porque eu acho que demonstra um pouquinho do trabalho sério que a gente faz, uhum, né? Então, quando você tem uma agenda cheia, pacientes que retornam, é porque você faz um bom trabalho, né? Claro que você não agrada todo mundo, porque às vezes nem Jesus Cristo agradou todo mundo,
difícil,
né? Então, mas a gente procura sim ser muito ético, correto e prestar um serviço de qualidade, né? Referente às cirurgias, eu quero deixar uma dica aqui para as mulheres, independente se é mioma, se é sangramento anormal, se é endometriose, eu acho que elas têm que procurar uma orientação correta, sim, né? Porque desmistificar um pouquinho que antigamente se fazia de uma forma e deixava a mulher com a bexiga baixa, a bexiga caída, fria, que não tinha mais lubrificação, não tinha mais desejo sexual, mudar. Não, hoje não é assim. Não é assim. Podem ter certeza que mudou muito, não é mais assim dessa forma como era 20, 30 anos atrás. Quem sabe a tia, a mãe passou por isso, né? Hoje não. Hoje você restitui a qualidade de vida das pacientes com procedimentos cirúrgicos. E procedimentos cirúrgicos seguros, né? Não precisa ter medo, não. Pode ficar tranquilos. Então essa é a minha dica quanto ao as pacientes que têm indicação cirúrgica, né? Então podem ir consultar com alguém que tenha confiança, que tá, porque as coisas mudaram muito e para melhor, né?
Perfeito.
Tá.
E sobre os profissionais aí, a gente sempre reforça, porque a vida é tão corrida, o tempo é tão curto hoje, né? E muitas pessoas acabam achando, esse dia eu até peguei um comentário, achando, porque isso é o achismo. Não, mas eu vou para Chapecó, por exemplo, que eu vou para Chapecó porque lá é mais barato e tal. E no fim não é mais barato. Que tu não coloca o valor de uma consulta, meio que é padronizado, né? O que tu paga aqui, tu paga lá, tu vai perder tempo na estrada, tu vai pegar trânsito e vai perder a tarde inteira, né?
Sim. Olha, Álvaro, eu quando eu montei a clínica ali, o meu objetivo sempre era trazer as especialidades que não tinha aqui na cidade. E a gente continua fazendo com esse objetivo. Mas hoje um pouquinho mais criterioso.
Uhum.
Porque os profissionais que estão lá na clínica são excelentes profissionais. São pessoas que são escolhidas a dedo. Não adianta mandar, eu quero atender lá. Mas se tiver uma condição técnica, profissional, que entre nos nossos padrões de exigência, a gente coloca para atender lá, né? Então, os profissionais que estão ali, eu gosto de falar disso porque são profissionais excelentes, assim, que eu confio no trabalho de todos ali, né? Então, essa exigência de também não só trazer um profissional, mas trazer um profissional com qualidade para poder atender a população.
Perfeito.
Esse é o meu objetivo, né? Então, hoje nós temos uma gama de profissionais lá bem grande, né? Então, hoje, os profissionais, pra você ter uma ideia lá, tem o doutor Eduardo, que faz a toda a parte de radiologia, faz ultrassom músculo esquelético, de abdômen, de tireoide, né? A gente também tem os ultrassons que eu faço, que é de mama, o Doppler do primeiro trimestre, que são os obstétricos, morfológico do primeiro e do segundo trimestre. Nós temos todos os ultrassons existentes, a gente faz lá na clínica, né? Uma parte eu faço e a outra parte é o profissional que vem lá, o colega, o doutor Eduardo Mans, que ele trabalha em Xanxerê também, na Via Imagem, então ele vem uma vez por semana para fazer os exames.
Uhum.
Nós temos o doutor Daniel, que é cardiologista, né? Ele faz eletro, a gente tem eletro, tem ecocardiografia do adulto, né? Nós temos o doutor Felipe, que é gastrocirurgião, cirurgia bariátrica, cirurgia de intestino, toda essa parte cirúrgica ele faz, de hérnia, né? Toda, opera muita laparoscopia também, hoje em dia se faz hérnia por laparoscopia, ele atende com a gente. Tem o doutor Marlon, que ele é otorrino, e você vê a especialidade dele também é alergista.
Olha
uma
aí.
Coisa bem rara de se encontrar.
Verdade. Difícil de achar agenda, inclusive.
Né? Isso. E ele vem para a clínica toda semana. Então, alergista é raro. E ele vem. A gente conseguiu trazer ele para vir atender aqui, né?
Consegue, vamos supor, se alguém precisar para semana que vem, consegue agenda com ele?
Consegue.
Eu vou dar um exemplo que, recentemente, um conhecido tentou uma consulta com um alergista em Chapecó. 3 meses só.
É.
3 meses. É sério mesmo.
Então, pra
olha
você
que,
ver,
que interessante.
Né? Nós temos o profissional aqui.
Semana que vem já consegue uma agenda.
Aham. É. E daí tem o doutor Marcelo Zene, que ele é urologista, né? O Marcelo Zene hoje em dia opera quase mais robótica, que é uma cirurgia que não é pra qualquer um fazer. Ele é excelente. Eu ponho a minha mão no fogo pelo Marcelo.
Já esteve assim. Aqui várias vezes conosco
é.
Também.
Então, um profissional de alto gabarito.
Sim.
Né? Tem a doutora Adriana, que é pediatra. Nós temos pediatra também, que às vezes não é fácil de
não,
encontrar na cidade.
Não é fácil.
Né? Tem uma dermatologista, a doutora Marina Queiroz. Temos uma psiquiatra, a doutora Eliane. Tem uma cirurgiã vascular, que vê de varizes, espuma das varizes. Que é a doutora Daniela Stefanon, que é aqui de Xaxim, inclusive.
Da Prata da Casa.
É. Tem duas dentistas hoje, nós temos a Fernanda e temos a Camila, que são duas dentistas, né? Nós temos a Márcia também, que é consultora de amamentação, a nossa enfermeira lá, faz furo humanizado, faz tape em pós-operatório, faz consultoria na casa da paciente que ganha bebê hoje em dia, se precisar ajuda para amamentação. Tem o laser que aplica nas fissuras mamárias, né?
Então, olha que maravilha. Conforto,
temos,
né?
É. Tem uma sala de vacina. Tem uma enfermeira exclusiva lá, que é a Gisa, que
teve aqui já também,
que coordena a sala de vacina, tem uma experiência muito grande em vacinação, tem as vacinas novas agora. Nós temos todas as vacinas possíveis lá, né? Então, nós temos a Juliana, que é psicóloga, e a Franciele, que é nutricionista. Então, nós temos...
É uma clínica completa.
16, 17 pessoas. E assim, eu quero reforçar, porque são pessoas que a gente confia que colocou lá, que eu confio que eu coloquei lá, né? Então, eu acredito, sim, que além de trazer essas especialidades, que não é muito fácil de ter na cidade, são profissionais que a gente confia e conhece, né?
Perfeito. Doutor, nosso tempo se esgotou. Muito obrigado. Um bom ano aí. E você que está nos ouvindo, procure aí a Matersan, né? Clínica e com vários especialistas, como o doutor Jean falou, e você tem conforto, tranquilidade, não precisa sair de Xaxim, ou você que é da cidade vizinha aqui, Cordilheira, Marema, Entre Rios, Xanxerê, fica mais perto, né? Vem pra cá e agenda aí o seu horário. Beleza, doutor Jean? Muito obrigado e bom final de semana.
Obrigado, obrigado mais uma vez pela oportunidade aqui da rádio, tá? Um abraço para vocês todos que trabalham e para os nossos ouvintes também, a gente sempre fica à disposição. Inclusive, nós temos o WhatsApp lá da clínica, se precisar alguma crítica também, a gente está sempre aí disposto a poder também ajudar e melhorar sempre o nosso serviço, tá bom? Obrigado a todos, um ótimo 2025 aí para os ouvintes e para todo mundo.
Fechamos o nosso Conexão de hoje e a semana.